dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. Minha primeira vez em São José do Rio Preto. Ouvi falar muito dessa cidade e estou muito honrada mesmo. É, os pastores dessa casa estão nos recebendo muito bem. Vocês estão nos recebendo muito bem. Então, muito obrigada. É, o meu intuito aqui, o nosso intuito é apenas cooperar com aquilo que Jesus já está fazendo aqui, com aquilo que Jesus já está fazendo aqui no meio de vocês. E é isso. Eu gostaria de falar um pouco daquilo que Jesus colocou no meu coração a respeito de um tema que eu amo muito. É, eu vou falar um pouco sobre primogenitura hoje, sobre senso de eternidade, sobre senso de pertencimento, várias coisas, e eu conto com vocês. Posso contar com vocês? Para estar aqui comigo, né, para aquela... Eu sou meio carente, assim, né, então eu preciso da resposta de vocês. Então, se vocês puderem ficar aqui comigo, eu vou ficar muito feliz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós honramos o Seu nome aqui nessa manhã, nós honramos a Sua presença, nós honramos o Seu Espírito aqui. O Senhor é totalmente bem-vindo para continuar se movendo no nosso meio. Deus, nós oramos para que o Seu Espírito nos encontre aqui, que o Seu Espírito encontre boas terras aqui hoje, Jesus, para a Sua palavra, que o Senhor possa encontrar corações famintos, Deus, corações desejosos do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor mude as nossas vidas hoje, Deus. Nós não queremos apenas um bom sermão, uma boa pregação, nós queremos a Sua vida, nós queremos a Sua presença nos mudando, nos transformando. Então, por favor, Jesus, nos deixe te contemplar um pouco mais essa manhã e dessa forma nós seremos transformados, Deus. Em Seu nome eu oro, amém, amém. Bom, então, enquanto eu estava orando sobre vir para cá, orando sobre essa manhã, Jesus falou muito comigo a respeito de uma igreja bem posicionada. Jesus falou muito comigo a respeito de uma igreja madura. E a verdade é que quando a gente pensa em primogenitura, a gente tem o conceito normal, o conceito de, primogênito é aquele filho que nasceu primeiro, é o filho mais velho. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o conceito bíblico de primogenitura é um conceito um pouco diferente. O conceito de primogenitura não é daquele que nasceu primeiro, mas é daquele que se tornou primogênito. E o que que, então, significa ser primogênito na Bíblia? Se eu me torno um primogênito, segundo o padrão das Escrituras, eu tenho direito a uma herança em porção dobrada. Então, sempre que nós olhamos para a Bíblia, para os exemplos daqueles que eram primogênitos, eles recebiam uma herança do seu pai, e eles recebiam essa herança de forma dobrada em relação aos seus outros irmãos. E esse, então, bem resumidamente, é o conceito de primogenitura da Bíblia. Aquele que recebe herança dobrada, aquele que recebe a bênção do pai para continuar o legado da família. E na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que não necessariamente nasceram primeiro, não necessariamente eram irmãos mais velhos, mas que se tornaram primogênitos. Eles alcançaram esse lugar. E quando a gente fala disso, né, de alguém que se tornou primogênito, é inevitável, tenho certeza que a maioria aqui pensou em quem? Em Jacó. Jacó é o maior exemplo que nós temos de alguém que se tornou um primogênito. Ele era irmão de Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão. E quando... Não é muito bonita a história dele, né? Vocês conhecem. E quando... Quando Isaac vai abençoar o seu irmão, ele se passa pelo seu irmão com a ajuda da sua mãe e ele vai lá e recebe a bênção do pai, recebe a herança dobrada. E por meios não muito bonitos, não muito ortodoxos, Jacó, ele se torna o primogênito. Jacó, ele... se torna aquele que recebe a bênção, a promessa de Abraão. E eu acho incrível assim, como a Bíblia ela conta, ela relata esses detalhes que talvez se fosse a gente escrevendo a Bíblia, a gente não ia contar. A gente ia ficar só com a parte boa, só com a parte bonita. Mas Deus, ele não é assim, ele relata até as partes humanas falhas, até as partes que nós julgamos ser ruins e que, obviamente, Jacó não acertou, obviamente, Jacó, ele mentiu, ele enganou seu pai, mas Deus usou isso de alguma forma para cooperar com o seu plano e nada sai do controle de Deus, amém? Então, Jacó, ele se torna primogênito. E da mesma forma que nós vemos pessoas se tornando primogênitos, filhos mais velhos, filhos de herança, de porção dobrada, nós também vemos pessoas deixando, perdendo essa posição. Então, nós temos Esaú, que perdeu. Se Jacó foi o primogênito, é porque Esaú perdeu. E eu não vou falar muito sobre Esaú agora, porque eu vou falar sobre ele mais para frente. Mas Esaú perdeu essa posição de primogenitura. E nós temos também o exemplo de Rúben. Rúben, ele era o primeiro filho de Jacó. Jacó, se vocês se lembram da história, ele tinha 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, e Rúben era o filho mais velho, era o filho primogênito. Mas Rúben, ele comete um erro, ele comete um pecado, que ele se relaciona com a concubina do seu pai, Jacó. E aí, lá em Crônicas, 1 Crônicas 5, nós vemos que Rúben, ele perdeu esse lugar de primogenitura, e José assumiu esse lugar. José, que era um dos mais novos, José, que era, sabia, aquele rejeitado pelos irmãos, aquele que sofreu, tudo que sofreu na mão dos seus irmãos, no Egito, José, ele se torna o primogênito de Jacó. 1 Crônicas 5 vai dizer que ele assume essa posição, e por isso os seus dois filhos, Efraim e Manassés, se tornam tribos de Israel também, se tornam parte das tribos de Israel. Então, a gente tem esses exemplos de homens que recebem primogenitura, de homens que perdem primogenitura. E por que que eu estou falando de tudo isso, né? O que que isso tem a ver com nós hoje? O que que isso tem a ver com você que está aqui ouvindo essa mensagem? Tem alguém que não faz parte aqui da origem, que está visitando a gente? A gente, eu já sou daqui já. Muito bem-vindo! Seja muito... Então, o que isso tem a ver com você que é daqui da origem, com você que é de outra igreja, ou com você que é um visitante? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque nós somos... essas pessoas, homens e mulheres, nós somos feitos por Deus, a imagem de Deus. Nós somos, antes de tudo, criaturas de Deus. E Primeira João vai falar que quando nós encontramos o Senhor Jesus, quando nós encontramos Cristo, nós nos tornamos filhos. Então, nós fomos adotados pelo Pai. Nós fomos adotados por meio do Espírito. Então, nós saímos da condição de criaturas apenas para condição de filhos. João, no capítulo 15, vai falar, Jesus vai falar, não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Então, nós estávamos em um império, nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós estávamos no império das trevas, cujo imperador é o próprio Satanás. Mas nós fomos transportados, transladados. Isso quer dizer o quê? Eu fui transladada do império das trevas para o reino da luz. Eu estava aqui no reino das trevas, no império das trevas. Eu cheguei aqui no reino da luz, mas eu vim transladada. Eu não sei como eu cheguei aqui. O Senhor me encontrou. Quando a Bíblia fala que nós fomos transladados, quer dizer que nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Quer dizer que o Senhor nos sacou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Não mais um lugar onde existe um imperador, mas um lugar onde existe um rei. E esse rei nos chama não apenas de servos, de vassalos, mas de amigos. E nos coloca em uma posição de filhos, porque esse rei não é apenas um rei, mas é também o nosso pai. Então, esses somos nós. Não merecíamos, não fizemos nada de bom para isso, não fizemos nada para conquistar essa posição, para conquistar esse empoderamento, porque 1 João vai dizer que ser filho de Deus é ser empoderado, nós recebemos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, isso não é apenas um título, isso não é apenas um status. Isso não é apenas, sabe, uma coisa legal para você falar como se fosse qualquer coisa. Não, isso é um empoderamento do alto, é um empoderamento de Deus. Ser filho significa que nós recebemos algo do nosso Pai, nós recebemos vida, nós somos nutridos pela vida do nosso Pai. Então, nós éramos apenas criaturas mortas nos nossos pecados, nos nossos delitos. Esses dias, eu lembrei de uma história, assim, só um parênteses. Esses dias eu estava dando aula na sala das crianças lá na igreja. E criança é muito engraçado, né? Eram crianças maiorzinhas, assim, de 10 anos. E eu tava falando sobre ser adotado, sobre ser filho de Deus, como nós éramos criaturas e agora somos filhos de Deus. E aí, falando que nós somos uma família e tal, tal. E aí uma das crianças perguntou, ai, mas então o meu irmão do colégio, o meu amigo do colégio não é meu irmão, porque ele é só criatura. Aí eu falei, é. Filho é só quem está em Cristo. E eu fiquei assim, as crianças são mais espertas que a gente, às vezes, né? Porque aqui a gente tem que... É difícil para a gente entender e as crianças entenderam rapidinho. Mas amém, fecha parênteses. Então, nós estamos nessa posição de filhos. Jesus, ele era o unigênito do Pai. E ele se torna o primogênito. Então, Jesus, ele era o filho único de Deus. Isso que quer dizer unigênito. Mas ele se torna o primogênito, que quer dizer o primeiro, entre muitos irmãos. E aí, então, Continuando, né? Eu gostaria de ler com vocês Hebreus 12, por favor, que aí eu vou começar a entrar na palavra de fato. Hebreus 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tá bom até aqui. Esse capítulo de Hebreus, ele é um... Na verdade, o livro todo de Hebreus, né? É um livro bem complexo, muitas coisas podem ser ditas, muitas coisas podem ser vistas nesse livro. Especialmente aqui em Hebreus 12, a gente vê um apontamento para aquilo que vem. Hebreus 12 vai falar sobre nós encontrarmos, sobre nós entrarmos na Jerusalém Celestial, que é uma promessa futura, mas nós já podemos desfrutar de bênçãos, nós já podemos desfrutar em partes da realidade futura que nos aguarda. Amém? Então, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Nós somos santos hoje, porque a Bíblia nos chama de santos. Mas nós ainda estamos no processo de sermos santos plenamente. Então, toda essa questão entre nós já somos santos, nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda seremos plenamente, nós ainda seremos glorificados. Tudo isso traz uma responsabilidade para nós, de nós entendermos que um dia eu verei a Jerusalém Celestial, um dia eu estarei nessa cidade com o meu Senhor, mas hoje eu já posso desfrutar de realidades, dessa realidade futura. Então, quando nós falamos sobre a Jerusalém Celestial, a Bíblia diz, a Bíblia nos chama de igreja dos primogênitos. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa igreja dos primogênitos hoje. Porque eu falei até aqui que nós fomos feitos filhos. Nós somos elevados, empoderados para sermos filhos de Deus. Mas aqui em Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo que nós não somos apenas filhos, mas nós somos uma igreja de primogênitos. Então, além da bênção de sermos feitos filhos de Deus, Jesus, ele nos empodera para sermos primogênitos. Isso quer dizer que nós estamos na mesma medida que Jesus, ou que temos... Claro que não, óbvio que não. Jesus, ele é o primogênito entre os mortos. Jesus, ele é o primogênito do Pai. Mas ele nos chama para, de alguma forma, estarmos nesse lugar junto com ele, partilhando tanto dos seus prazeres quanto das suas responsabilidades. Afinal, nós somos a noiva de Cristo e Jesus deseja uma noiva idônea, uma noiva que é da mesma estatura. E aí eu gostaria de ler com vocês Hebreus 2, volto umas páginas aí. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Eu amo muito esse texto, porque aqui o autor de Hebreus está literalmente dizendo que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então Jesus, ele se apresenta diante do Pai, diante de todas as criaturas celestiais, e ele não se envergonha de te chamar de irmão. Ele não se envergonha de ter você como irmão, de ter você na família dele. Que privilégio é esse? Nós não fizemos nada por isso. Mais uma vez, quando a Bíblia nos chama de igreja de primogênitos, nós não fizemos nada por isso. Você não é a última Coca-Cola no deserto, e aí Deus olhou para você e falou: uau, primogênito. Não. Nós éramos pecadores. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos uma vida sem Deus. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu para sermos filhos primogênitos, filhos maduros, filhos que carregam a bênção do Pai, filhos que carregam uma herança dobrada. E aí eu falei que eu iria falar sobre Esaú, né? E eu vou falar. Fechei a Bíblia, não sei porquê. Tá legal até aqui? Vocês estão dormindo não, né? Eu falo assim meio devagar mesmo, mas... Volta para Hebreus 12, por favor. Hebreus 12, 16. Que diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês também sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É muito forte esse texto, porque a Bíblia diz que Esaú, primeiro a Bíblia chama ele de impuro e profano. E depois a Bíblia diz por que ele era impuro e profano. Porque ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. E a consequência disso foi que ele se arrependeu e ele chorou pedindo a bênção de seu pai. Mas ele não encontrou, porque a bênção já tinha sido dada para Jacó. Então Esaú, ele profanou o direito de primogenitura. E a profanação, quando a gente lê lá em Levítico, existe uma diferença entre profano e impuro. O contrário, quando a gente olha... Depois vocês podem ler lá, Levítico. Quando a gente olha a Bíblia ordenando santidade e pureza, ela não contrapõe santidade apenas com impureza, mas ela contrapõe santidade com profanação. E profanar significa tornar comum. Então, o contrário de santo não é apenas impuro, mas é profano, é comum. Vocês estão aqui? Então, tudo aquilo que é impuro, obviamente, não é santo. Está separado de Deus, porque Deus não tem comunhão com aquilo que é impuro. Porém, existem coisas que não são impuras, mas são profanas. E essas coisas não têm comunhão com Deus. Então, por exemplo, talvez você já tenha lido lá em Levítico, uma mulher, quando ela dava à luz, ela tinha que ficar separada um tempo do arraial, um tempo da população ali. Quando uma mulher estava menstruada, ela tinha que ficar separada. A mulher, ela não estava em pecado. Ela estava sendo mulher. Ela estava menstruada, ela tinha dado à luz. Mas, ou seja, não era uma impureza, não era um pecado, mas era profano. Então, ela precisava se limpar. Então, o que eu quero dizer com isso? Esaú, ele não apenas foi impuro no sentido de ter rejeitado ou, não quero a minha bênção. Não, ele profanou, ou seja, ele tornou essa bênção comum. Ele fez pouco caso por algo inferior, por um prato de comida. Então, profano é aquilo que é comum, aquilo que não é distinto. Distinto no sentido de diferente, de separado. Porque Deus e tudo que envolve o Senhor, Deus é santo e tudo aquilo que tem comunhão com Ele também precisa de santidade. Porque Deus, Ele não é comum. Deus, Ele é diferente. Deus, Ele se distingue. Então, Esaú, ele é esse exemplo de alguém que tornou comum algo que Deus tinha como precioso. E eu fico me perguntando o quanto nós não temos feito isso, o quanto nós não temos profanado aquilo que Deus determinou como precioso, aquilo que Deus determinou como valioso. Então, o Senhor nos empodera para sermos filhos. O Senhor nos empodera para sermos uma igreja de primogênitos, uma igreja madura. E muitas vezes nós não rejeitamos com as nossas palavras, porque eu acredito que se você está aqui hoje é porque você não é maluco de falar, não quero isso não, obrigada, Deus. Eu acredito que pelo menos a maioria. Nós não rejeitamos com as nossas palavras, mas com os nossos atos, com a nossa vida, nós estamos tornando comum, nós estamos fazendo pouco caso, nós estamos tratando como algo que não tem tanto valor assim. Então, nós trocamos aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, aquilo que o Senhor nos deu de valioso, e nós trocamos por coisas terrenas, por coisas passageiras, não necessariamente coisas ruins. Aqui, Esaú, ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Isso não é ruim, provavelmente ele estava com fome. E talvez você pense assim, nossa, ele foi muito burro trocar o direito de primogenitura por comida. Eu nunca faria isso. Talvez a gente lendo pareça muito óbvio, mas a verdade é que nós fazemos isso todos os dias. E quando nós abrimos mão desse privilégio de filhos primogênitos, nós não necessariamente fazemos isso por pecados. Então, talvez você fale assim, não, mas eu já deixei a balada, já deixei o cigarro, já deixei a fornicação, já deixei tudo isso, agora eu vivo para o Senhor. Então, eu não estou trocando a minha bênção de primogenitura. Mas a verdade é que a gente só trouxe toda essa comida, né, que representada aqui em Esaú, para um contexto mais evangélico. Então nós pegamos coisas boas, coisas lícitas, e trocamos o nosso direito de primogenitura. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós abrimos mão do nosso direito de primogenitura por um ministério, por um status na igreja, por um cargo na igreja. Todas as vezes que nós agimos baseado em medo, em temor de homens, todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós estamos abrindo mão do nosso direito de primogenitura. Nós estamos olhando para aquilo que é terreno e passageiro, e não estamos olhando para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro. Então, nós pegamos coisas boas, coisas lícitas que o Senhor nos deu, mas nós abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu como privilégio. Então, nós pegamos coisas. E, gente, quando eu digo coisas, é coisa, qualquer coisa que você consegue imaginar: o seu trabalho, a sua vida na igreja, os seus estudos, a sua família. Qualquer coisa boa que você tem na sua vida, que o Senhor te deu, mas que você pega isso e tenta colocar num lugar que não é devido. Eclesiastes 3, Salomão nos diz que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Então, nós temos um anseio dentro de nós que clama pela eternidade. O Senhor nos fez assim, então não existe nada de errado. Com certeza você já falou, já viu alguém falando: nossa, mas tem um vazio aqui, tem alguma coisa. Não existe nada de errado nisso. Na verdade, isso é o certo, porque existe em nós o desejo pela eternidade. Mas o problema é que nós pegamos coisas lícitas, coisas boas, e colocamos nesse lugar, mas essas coisas são passageiras e elas são inferiores àquilo que é realmente eterno, que é ter um relacionamento, que é conhecer a Deus. Então nós estamos abrindo mão do nosso direito de primogenitura muito fácil. Nós começamos a olhar para coisas tão pequenas, para coisas tão micro, e não conseguimos nem olhar o macro mais. Você só consegue pensar na sua vida, no seu umbigo, nos seus problemas, e você não consegue nem olhar para o irmão que está do seu lado, porque nos falta esse senso de eternidade. Nos falta o senso de algo maior. E se nós somos filhos primogênitos, nós precisamos viver de acordo com isso. Nós precisamos ter uma vida posicionada e correspondente ao que isso quer dizer. Então eu gostaria de falar rapidamente sobre o que implica nós sermos filhos primogênitos, pode ser? Porque nós, como filhos primogênitos, já falei que nós temos direito à bênção do nosso pai, nós temos também direito a uma herança dobrada, mas também existem responsabilidades e existem deveres específicos. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre uma igreja de filhos primogênitos é o senso de pertencimento e o senso familiar. O Davi vai falar um pouco mais sobre isso à noite, então, eu acho, né? Então, não vou entrar tão a fundo. Mas, a verdade é que não existe filho primogênito, não existe filho que não pertença a uma família. E família não é uma instituição humana. Família não é algo no hype do meio evangélico. Não, família é o desejo de Deus. Família é o que Deus vive. A Trindade é uma comunidade em si mesma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o padrão do que significa ser uma família. Então não tem como nós adorarmos, nós dizer que nós adoramos a um Deus trino, se nós queremos viver sozinhos, se nós não queremos estar em comunidade, se nós não pertencemos a uma comunidade. E com isso eu não digo apenas da igreja maior, mas eu digo de uma igreja local, de um contexto local. Deus, Ele faz tudo por meio da igreja. Tudo que Deus faz na terra é por meio da sua igreja. E isso implica contextos locais pequenos. Então talvez você venha para o culto domingo, você participe do Essência, você participe de programações na igreja e você não vê muito sentido, você só está dando check porque você é um bom cristão, porque você tem que, sabe, aparentar algo para o seu líder, mas você nem vê tanto sentido assim. Se você não for no culto, não faz muita diferença. Se você não vê os seus irmãos, graças a Deus, não tive que conversar com ninguém. Misericórdia! Não existe vida com Deus sem vida comunitária. João nos disse, não tem como nós dizermos que amamos a Deus se nós não amamos o nosso irmão. Deus que não vemos, o nosso irmão que nós vemos. Então, um filho primogênito é aquele que entendeu que não existe vida com Deus sem vida familiar, sem pertencer. Não existe vida madura em Deus, sem senso de pertencimento. Você vai ser sempre alguém muito volátil, enquanto você não for batizado com um senso de pertencimento. Se nós queremos responder ao Senhor, nós precisamos nos engajar. E talvez você diga assim, sim, eu quero me engajar com Deus, eu quero dar uma resposta para Deus, eu quero ir lá para a África fazer missão, eu quero ir lá para o Chile fazer missão. Amém, glória a Deus por isso, mas será que você pode, primeiramente, se engajar naquilo que você considera pouco, naquilo que você considera pequeno? Ser participante de um contexto local, não porque você quer provar algo a alguém, não porque você precisa dar um check na sua vida cristã, mas porque é isso que Deus vive, é isso que eu amo, porque é isso que Deus ama. E aí, os nossos cultos, a nossa vida em comunidade, ela começa a fazer sentido, sabe? E, na verdade, a nossa vida em comunidade, ela começa a estar não só aqui no culto domingo, mas fora do culto de domingo. Então, você não apenas vem para o culto, sai correndo porque você está com fome, tem que almoçar, ou está tarde, você tem que acordar cedo. Não! Você vem encontrar a sua família. Você vem encontrar aquelas pessoas que você tem vida, que você compartilha de vida. Então não existe um filho maduro, um filho primogênito, sem senso de pertencimento, sem senso de família. O próximo ponto que eu quero falar é sobre levar o nome da família. Efésios 3, versículo 14 diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que em toda a família, nos céus e na terra, receba o nome. Uma das funções de um filho nas escrituras, no contexto, na cultura judaica, era perseverar, era levar adiante o nome da família. E um nome para o judeu é algo muito importante. Até para nós, assim, eu acho que São Paulo, Rio, é um pouco menos essa questão de nome, mas em cidades mais do interior é importante ainda, não é? Ou mais ou menos, não sei. Em Juiz de Fora é muito importante. Tanto que quando você se casa, a teoria é que você pegue o nome do seu marido. Porque o nome é algo muito importante, apesar de, em alguns contextos atuais, não ter tanta importância. Mas o nome para o Senhor é algo muito importante. Então, quando nós vemos nas Escrituras, uma das responsabilidades de um filho era passar o nome da família adiante, porque o nome contém, não é apenas um nome, mas contém a cultura, a herança, o DNA daquela família. Então, quando nós, a Bíblia diz que nós recebemos o nome de Deus, uau! Nós recebemos o nome de Deus e isso nos torna responsáveis por passar, por propagar a cultura, o DNA, o legado de Deus. Então, se você é alguém que você diz, eu sou um filho de Deus, saiba que isso implica na responsabilidade de honrar o nome de Deus, honrar o seu legado e passar isso adiante. E testemunhar disso. Está fazendo sentido? Então, quando nós fomos inseridos na família de Deus, isso quer dizer que nós não estamos soltos. Deus não começou a fazer algo na Terra aqui e agora, em 2023, ou então depois da pandemia. Não, a história de Deus com o seu povo é uma história antiga. Milhares e milhares de anos de história, e nós fomos enxertados nessa história. Nós fazemos parte dessa história que é muito maior que nós. Nós fazemos parte dessa história que é maior do que a história da nossa família, do nosso marido, dos nossos filhos. É muito maior do que a história da nossa igreja, do que a história da nossa cidade, do nosso país. É a história de Deus. E Deus nos enxertou nessa história, Deus nos enxertou nesse plano. Então nós precisamos, primeiramente, ter consciência daquilo que nós estamos enxertados, da responsabilidade que nós temos. E então levar essa história adiante, levar esse DNA, levar essa cultura adiante. E quando eu falo de cultura, é claro que em comunidades locais, em contextos locais, contextos diferentes, é claro que cada igreja vai ter uma cultura, vai ter um jeito, uma forma de fazer, e está tudo bem, desde que isso não vá contra a Bíblia, obviamente, mas está tudo bem, tem igreja que tem o louvor mais agitado, tem igreja que tem o louvor mais calminho, tem igreja que balança assim, tem igreja que balança assim. Eu não sei, tem igreja que tem a parede escura, tem igreja que tem a parede clara. Tem igreja que fala de um jeito, fala de outro. Tá tudo bem. Mas nós precisamos entender que maior do que a cultura da nossa igreja é a cultura de Deus, o Evangelho. E nós precisamos submeter as nossas culturas ao Evangelho. E eu estou falando isso porque é algo muito importante. Eu sou de uma igreja que tem uma cultura muito forte, gente. O An é uma igreja de cultura muito forte. Então, o jeito de falar, o jeito, às vezes, de se vestir, é uma cultura muito forte, assim. Mas nada disso tem mais valor do que o Evangelho. Nada disso tem mais valor do que a cultura de Deus. Então, nós precisamos propagar, honrar o legado que nós recebemos. Honrar o legado significa desfrutar e preservar e manter vivo algo que você não fez nada para receber, mas chegou até você. Não foi recebido diretamente, foi passando. Então nós recebemos algo que Deus prometeu lá em Gênesis 3. Gênesis 3, Deus promete que enviaria o seu filho e que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa vem passando, essa promessa chegou em Abraão, e através de Abraão os povos da terra seriam abençoados, e foi passando, os patriarcas, e foi passando, 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 e chegou até você. Então nós somos meios da promessa. A gente não é o objetivo final. Um dos maiores erros de Israel foi acreditar que eles eram o objetivo final da promessa de Deus e não um meio. E nós podemos olhar para a história de Israel, aprender a não cometer o mesmo erro. E eu acho que a igreja brasileira, às vezes, ela tem essa tendência. Falando da gente agora, dos nossos P.O. A igreja no Brasil, ela tem a tendência de achar que é o centro. E que nós somos a finalidade, ou o final daquilo que Deus está fazendo. Misericórdia. Nós somos apenas um meio para que a promessa de Deus se cumpra. Para que o que foi prometido em Gênesis 3, para que o que foi prometido a Abraão se cumpra plenamente. E o último ponto que eu quero falar sobre filhos primogênitos é que eles desejam levar outros a esse lugar. Então nós não ficamos tranquilos, de boa. Uau, sou filho primogênito. E você? Ah, você só servo. Misericórdia, gente. Nós precisamos olhar para o irmão que está do nosso lado e chamar ele para essa responsabilidade. E chamar esse, lembrá-lo que esse lugar também pertence a ele. Porque se nós ficamos de egoísmo, de picuinhas, isso já é um reflexo que nós não estamos exercendo de forma correta a nossa primogenitura. O desejo de um filho que é verdadeiramente primogênito é que muitos outros também estejam nesse lugar. Porque nós não estamos olhando para nós mesmos, mas nós estamos olhando o macro. E aí eu gostaria de caminhar para o final. Nós temos falado muito lá na nossa igreja, nossa comunidade, nós falamos muito sobre o que Deus está fazendo. E onde nós estamos inseridos nisso tudo? Porque muitas vezes nós queremos apenas os privilégios, mas nós não queremos as responsabilidades. Ou então, às vezes, nós só queremos, sabe, uma boa igreja. Quero vir no culto de domingo, receber uma palavra legal. E que seja suficiente para a minha semana. E tá bem, tô bem assim, sou crente. Mas eu quero te lembrar que Deus está fazendo muito maior do que algo muito maior do que um culto de domingo. Deus, Ele tem um plano eterno e esse plano, Ele está se desenrolando ao longo de milhares de anos. E nós somos inseridos nesse plano. A gente é aqui um pontinho, bem pequenininho, bem pequeno. Mas a gente está aqui. E aí, às vezes, a gente fica tão tomado pelas coisas ao nosso redor que nós não conseguimos nem olhar um pouco além desse ponto. A gente fica tomado pelo nosso trabalho, a gente fica tomado pela nossa vida familiar, pela nossa rotina, a gente fica tomado pela nossa vida de igreja. E sabe o que acontece? É sempre tudo muito cansativo, porque nós estamos fazendo sempre tudo a partir de um aspecto terreno. Nós não estamos elevando os nossos olhos e vendo aquilo que o Senhor está fazendo e vendo que tudo que eu faço na minha vida tem a ver com o que Deus está fazendo. Se eu vou trabalhar, eu estou vivendo pela eternidade. Se eu troco a fralda do meu filho, eu estou vivendo pela eternidade. Se eu cuido da minha esposa doente, eu estou vivendo pela eternidade. Não quer dizer muito sobre as nossas ações, mas quer dizer sobre o porquê nós estamos fazendo todas as coisas. Você pode fazer coisas religiosas, coisas que você julga de Deus, e você está fazendo isso com um coração completamente terreno. Você está fazendo isso com um coração completamente voltado para as coisas passageiras. Ou você pode estar fazendo coisas que você julga terrenas demais, humanas demais, como cuidar do seu filho, como ir trabalhar. Mas se você tiver a consciência, eu estou inserido em algo maior, eu estou fazendo isso porque eu pertenço a algo maior, e tudo isso tem sentido porque eu vivo a minha vida diante de Deus, então você está fazendo isso com o coração correto. E isso é ser um filho maduro, isso é ser um filho primogênito. O Senhor está fazendo algo, e onde estão os nossos olhos? Sabe, será que a gente ainda está muito preso em picuinhas ministeriais, em, ai, o meu irmão não falou comigo, ai, o pastor não me deu bom dia, ai, não sei o quê, ai, gente, será que nós estamos muito presos em feridas? Será que pessoas, igrejas nos feriram e a gente fica preso nisso, remoendo isso? Será que você pode tirar um pouco os olhos do que as pessoas fizeram com você e colocar os seus olhos naquilo que Deus está fazendo? Deus está conduzindo a terra, Deus está conduzindo as nações, Deus está conduzindo tudo para que Ele apareça e reine fisicamente sobre nós. Mas a gente está preocupado demais com o nosso boleto de segunda-feira. E eu não estou falando que não tem que preocupar, mas eu estou falando, será que esse boleto precisa tirar tanto a minha paz? E por muito tempo a igreja, ela vive num dualismo. Ou a gente vive, não, tem que, pelos ideais dessa época, tem que trabalhar, tem que dar uma boa vida para minha família, tem que isso, melhorar de carro, pagar escola, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou então a gente vive, ah, não quero, tudo isso é terreno, tudo isso é passageiro, não quero nada disso, vou viver para Deus. E vive como se tudo fosse cair do céu. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor deseja que nós vivamos uma vida digna aqui nessa terra. Nós vamos trabalhar, nós vamos buscar o melhor para a nossa família, nós vamos viver a nossa vida em comunidade, de forma muito humana, de forma muito comum, mas diante de Deus, entendendo que esse boleto de segunda-feira não pode tirar os meus olhos daquilo que Deus está fazendo. Eu vou trabalhar para pagar esse boleto, mas eu ainda sei o que Deus está fazendo. E o boleto é só um exemplo, vocês estão entendendo, né? Mas nós precisamos nos responsabilizar. A gente ainda é muito focado aqui. O que Deus... Às vezes a gente até consegue pensar, não, o que Deus vai fazer na minha vida? E a gente ora para Deus abençoar a nossa família. E às vezes esse é o máximo que a gente consegue olhar. Vamos aumentar um pouco o que Deus está fazendo na nossa comunidade. O que os nossos pastores, os nossos líderes estão vendo em Deus. Você já perguntou para algum dos seus líderes? O que você está vendo em Deus? O que você acha que Deus está fazendo em nós como comunidade? Como a gente pode cooperar para o plano maior de Deus? Como a gente pode cooperar para aquilo que Deus está fazendo em São José? O que Deus está fazendo em São José? Ai, mas São José é uma cidade difícil. Toda cidade é difícil, gente. Se eu te falar de Juiz de Fora, se eu te falar de São Paulo, se eu te falar do Rio de Janeiro. A gente não pode ficar olhando. Ah, é difícil? Ah, tem isso? Ah, tem aquilo? Não. O que Deus está fazendo aqui? O que Deus deseja para essa cidade? O que Deus deseja para São Paulo? O que Deus deseja para o Brasil? O que Deus está fazendo nas nações? Qual é o plano eterno de Deus? Será que isso queima no seu coração? Ou será que você só quer um culto de domingo para você sobreviver mais uma semana? E tá tudo bem, assim, não tô falando aqui que você vai pro inferno, nada disso, mas existe mais, e eu sei que essa é uma comunidade que tem buscado isso, essa é uma comunidade que deseja viver por esse mais de Deus, além de um bom culto de domingo. Ah, meus irmãos, quando nós levantamos os nossos olhos um pouquinho além do nosso umbigo, eu não vou te dizer que as coisas vão ser mais fáceis, porque não vão, mas as coisas vão começar a fazer mais sentido. Você vai começar a viver por aquilo que é real, por aquilo que é, sabe? Ainda que você não veja, é real. Toda a sua vida vai começar a fazer sentido. Você não precisa escolher viver uma vida comum ou viver uma vida sacra. A sua vida inteira é uma vida diante de Deus que faz sentido. Existe um termo que os teólogos falam que é coram Deo, que significa diante de Deus. Significa que nós precisamos viver a nossa vida diante de Deus. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Se eu estiver fazendo a coisa mais simples, se eu estiver fazendo um feijão, ou se eu estiver estudando Hebreus, eu estou diante de Deus. Isso é um filho maduro, isso é um filho responsável por aquilo que Deus está fazendo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Eu sei que eu falei muitas coisas, talvez algumas coisas que eu falei você não tenha entendido muito bem, talvez alguma linguagem diferente que você não tenha entendido, mas tá tudo bem. Acima de tudo, eu queria que hoje você conseguisse olhar um pouco para cima, abrir um pouco os seus olhos e se responsabilizar com aquilo que Deus está fazendo. E isso requer uma responsabilidade prática. Isso que requer não é uma responsabilidade, eu me responsabilizo no meu coração. Não, a forma mais prática é se responsabilizando com a sua comunidade local, com a sua família local. Não há mais tempo para perder, gente. Sabe, não há mais tempo para perder com coisas inferiores. Nós precisamos do senso de eternidade nos consumindo a ponto de nós podermos viver a nossa vida comum, a nossa vida ordinária diante do Senhor. Eu queria te chamar aqui na frente. Se você fala que, não sei, talvez de alguma forma essa mensagem falou com você e você deseja se responsabilizar, você deseja se colocar nesse lugar, sabe, de dizer: Senhor, eu não entendo ainda, mas eu estou aqui. Abra os meus olhos, me mostra. Se você deseja receber uma oração, nós vamos orar por você. Nós vamos orar juntos.
Aqueles que são fracos.
sobre nós com um senso de eternidade nessa manhã. Deus, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor está fazendo. Abre os nossos olhos, Jesus, para nós vermos além daquilo que está na nossa frente. Abre os nossos olhos para olharmos para o Senhor, para olharmos para a eternidade. Olhar para o alto, nos faça olhar para o Senhor Jesus.